Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Amém, amados? Você pode estar se dizendo aí, que negócio é esse? O pastor ali está com a garganta ruim, o presbítero com a perna, a esposa do outro está... Isso tem muito a ver com o que a gente vai tratar nessa noite. Isso às vezes é confronto, amados. Mas o cristão que tem negócio com Deus, ele não tem medo de ser confrontado. Ele aproveita a hora dos confrontos para tirar lições na sua vida. Queridos, graça e paz, para mim é uma honra, sempre que me é dado a oportunidade de compartilhar da minha fé com a fé dos amados que aqui estão. E você que nos dá a honra também de estar aqui pela primeira vez, eu gostaria de conhecer aqueles que pela primeira vez estão aqui nessa noite. Há alguém aqui nessa noite que primeira, segunda vez... Ali, um amado, seja bem-vindo em Cristo Jesus. Jesus te ama, viu? Jesus te ama. Guarde essa palavra. E para mim, como eu vinha dizendo, sempre que é me dada uma oportunidade de eu partilhar a minha fé nessa palavra que tem um poder de nos renovar cada dia, cada manhã. Estou feliz por ter vindo de um acampamento abençoado, um retiro com um grupo de amados irmãos que ali estivemos em Arapiraca, onde nós pudemos ver o agir do Espírito Santo de uma maneira linda, maravilhosa, e graças a Deus o resultado foram vidas salvas, vidas confrontadas, e eu glorifico a Deus porque esse é o projeto de Deus na nossa vida, é não nos perder. Ele não desiste de você, diga para o seu irmão, Ele não desiste de você. Deus tem um propósito em tudo que faz. E graças a Deus também que as notícias que chegavam ali em Arapiraca é de que Deus também estava fazendo grandes coisas aqui no meio dos jovens. E eu louvo a Deus que houve salvação, está aqui uma vida que eu glorifico pela tua vida, minha amada. Você é muito especial para Deus, Ele não desiste de você também. Ele é especial. Então, queridos, eu queria, em rápidas palavras, é interessante que, ao convite dado nessa tarde, eu disse, meu Deus, o que é que eu tenho para tratar? E nós tratamos alguma coisa ali naquele acampamento, no último dia, sobre confronto. Confronto que, na verdade, nos leva para ser curado. Os confrontos do mundo nos levam para ser destruído, nos levam para ser, sabe, colocado para baixo, ou esquecido, ou até mesmo humilhado, mas os confrontos que vêm da parte de Deus é para te colocar de pé, para te colocar na segurança das suas mãos, porque Deus tem com a tua vida um grande propósito. E eu gostaria que os amados abrissem o texto da palavra que está em Marcos capítulo 8, nós mencionamos parte desses textos, naquela mensagem, no domingo, na terça-feira pela manhã, mas Deus já me deu uma outra revelação em meio a esse texto. Eu tratei do texto a respeito da cura de um cego em Betsaida, foi no versículo 22, mas há outro tipo de cura que era preciso ser feita aqui, e eu gostaria que os amados abrissem no capítulo 8, versículo 14. O tema dessa mensagem de hoje, do confronto para a cura. Se alguém estiver cochilando aí, dá uma catucada aí, diz, meu irmão, você vai ser confrontado. Mas tu vai sair daqui curado. Tu vai sair daqui por cima e não por baixo. Diz a Bíblia assim, ora aconteceu que eles... se esqueceram de levar pães. Quem eram eles? Os discípulos. E no barco não tinham consigo senão um só. Só tinha um pãozinho só. Preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si. é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhe perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvido não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, os 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, 7. Olha como eles sabiam, né? Ao que lhe disse Jesus: não compreendeis ainda? Aleluia. Meus amados, é interessante que Jesus nos leva para uma zona de confronto, porque antes de eu sair de casa, eu estava jantando com a minha família e a campainha, né, tocou, não a campainha da porta, mas o interfone. E a gente tem uma dificuldade enorme, quem mora aqui em apartamento, o grande problema de quem mora em, principalmente condomínio, com um grande número de carro, é vaga de garagem. Pensa, é um mistério. Então, lá, de vez em quando o cara está botando o carro dele na minha garagem, aí eu já vou, coloco na do outro e por ali vai. Mas a minha sempre tem a de um abençoado, é coisa para mim provar mesmo. Daqui a pouco, quando eu estou já para começar a jantar, preocupado com o horário para chegar aqui, a ligação, ó, o porteiro, né? Seu Braz, tire lá o seu carro, porque a mulher ligou aqui, e eu sei que é uma vizinha, que o filho dela já está ocupando o lugar até de outro. Ela tem 3 carros, essa vizinha. Eu disse, mas que bênção, né? Eu digo, então faz o seguinte, manda do segundo andar tirar do meu lugar, porque eu preciso colocar meu carro em algum lugar. E começou esse mistério. Quando eu desci, olha o confronto, irmão. Olha para onde Deus muitas vezes nos leva. Nos leva para ser tratado. Nos leva para ver se a nossa palavra muitas vezes soltada assim, ah, Deus é bom, ah, Deus, aí eu não largo mão da minha fé. Aí Deus nos leva para determinados lugares para ver se de fato o que tu fala, o que eu falo, Deus pode contar. E quando eu desço, eu dou de cara com a vizinha, que estava no meu lugar. Aí ela disse, olha, o senhor é o dono? Eu olhei assim, sou o dono do carro. Ah, seu Braz, dá para o senhor tirar lá o carro, porque agora eu aluguei aquilo ali para deixar o meu carro a partir de agora, aquilo ali está alugado. Eu disse, amém. Só que eu só coloquei ali porque a vizinha dali colocou. Aí a vizinha vinha, eu digo, opa, minha irmã, olha, me perdoe, eu não gosto de fazer isso não, mas eu não faço questão de garagem, eu só estou fazendo porque essa vizinha aqui, olha só a que ponto foi me levando a situação. Eu já estava praticamente intimando a outra, dizer assim, que eu não sou, ela está fazendo e eu não estou fazendo, e começou aquilo ali. Meu Deus, eu subi ali com a cara no chão, disse, meu Deus, eu vou falar de confronto e tu me levasse para a zona de confronto e eu abri mão daquilo que o Espírito Santo queria, que eu apaziguasse, que eu pudesse dar uma palavra branda. E eu confesso, amados, eu não exagerei na voz, mas eu soltei uma ironia. Irmãos, nós precisamos ser transparentes. Quando Deus te leva para uma zona de confronto, isso não quer dizer que você talvez se saia, sabe, no auge, não. E foi isso que aconteceu com esses discípulos, homens que tinham experiências com Deus. Homens que vinham, né, diante do capítulo 8, a segunda multiplicação, se você der conta, viu Jesus fazer coisas ali tremenda, viu Jesus ser confrontado, e Jesus confrontou também ali, e Jesus sobressaiu, sempre Jesus se sobressai, mas sempre trazendo a lição. Aqueles discípulos caminham com Jesus ali. Interessante que a primeira coisa que depois de todos aqueles fatos que acontecem, a mulher ser fenícia e tantos outros fatos ali de milagres que eles puderam compartilhar, no entanto, meu irmão, como nós somos passíveis de esquecer as experiências com Deus. Como eu e você, apesar de ter tanto tempo de cristão, ter às vezes aquela maturidade, a gente, por um piscar de olho, a gente esquece dos valores que Deus quer construir na nossa vida. E não é diferente com esses discípulos, eles em determinado momento se dá
numa situação em que os fariseus pedem um sinal a Jesus. Jesus confronta aqueles fariseus e aqueles saduceus. E logo após isso, Jesus tira aquela lição para confrontar, para advertir, a primeira lição que eu tiro aqui, advertir contra concepções superficiais no papel que eles tinham que desempenhar. Ele nos prepara para o verdadeiro sentido de sua vinda e de sua cruz. Meus amados, andar com Jesus não é estar vivendo uma vida superficial. Porque o que é superficial? É uma coisa que parece ter vida, mas não tem. E nós muitas vezes estamos nos tornando nessa sociedade cristão superficial. Cristão que tem as experiências, tem o Deus da experiência, o Deus do milagre, mas em determinado momento sucumbe com qualquer provação, com qualquer situação, está perdendo as experiências, está perdendo a oportunidade de crescer. E Jesus traz aqui a primeira lição de que em meio a essa situação ele não desiste, ele vai advertir aqueles homens. Ele te adverte, ele me adverte no sentido de construir valores. E Jesus chama aqueles homens e diz: olha, não deixe dominar-se. Por quê? Preveniu Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E a segunda lição que a gente pode tirar aqui é que Jesus precisa que a gente esteja atento, amados. Nós estamos convivendo numa sociedade que está nos levando a superficialidades. Estamos insensíveis à voz do Espírito Santo, pastor. Estamos insensíveis à voz, às vezes, usado por pessoas que estão no nosso lado, sendo usado por Deus, mas a gente está insensível. Esposas, maridos que muitas vezes estão sendo usados por Deus, mas a gente está tão insensível que a gente se deixa esquecer. E Jesus estava ali, amados, e esses homens preferiram discorrer da necessidade deles, esqueceram daquele que fez multiplicação e começaram a discorrer entre si. E sabe o que é que a Bíblia diz? O apóstolo Paulo, já tendo uma visão disso lá na frente: meu irmão, cuidado com as más conversações, porque elas corrompem os bons costumes. Esses homens poderiam chegar e dizer: Jesus, você foi aquele que multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos. Você que fez aquela segunda multiplicação. Jesus, a gente só está com pão, mas nós cremos que tu pode fazer isso sim. Mas preferiram, amados, discorrer entre si das suas necessidades, do seu egoísmo. Olha que superficialidade, irmão. Já esqueceram das coisas tremendas que Deus faz. E será que eu e você não temos vivenciado isso? De repente você está aqui nessa noite, sabe, com a carteira com 2 reais. Mas quantas vezes Deus fez até sem isso, coisas tremendas na tua vida? Você talvez aqui está com um casamento, sabe, afrodo de ser arrebentado. Mas lá atrás Deus já fez coisas tremendas, já trouxe teu marido para a igreja, já converteu ele. E de repente você não se vigiou, você está superficial, você já não está tratando como deveria ser tratado, você já não está andando como deveria estar andando, você já não está sendo aquele mesmo cristão do início, da multiplicação. Queridos, nós precisamos estar atento. Aí você prefere fazer aquele trabalho que o inimigo tem semeado no meio das igrejas. Vai discorrer com os outros irmãos que estão também sem visão. E começa aquela fofoca, e começa aquela conversa, e começa aquela murmuração. E aí você começa a perder, meu irmão, o foco do milagre. Confronto que pode trazer a cura. Estou só no início dele. Jesus deixa aquilo acontecer. Essa lição de não se deixar dominar pelas preocupações de ordem material. Meu irmão, novamente aqueles homens estavam preocupados no que comer. Não estava preocupado no que Deus poderia trazer de lição ou de grande milagre ali. Ela nos deixa cegos para a nossa verdadeira vocação, que é Cristo. Meu irmão, quando nós começamos a colocar os nossos olhares nas coisas desse mundo, nas coisas superficiais, todo dia, meu irmão, você vai ter uma necessidade, mas o apóstolo Paulo diz: a cada dia basta o seu próprio mal. Jesus Cristo também afirmou isso. E muitas vezes a gente não se deixa dominar pela palavra, a gente se deixa dominar pelas circunstâncias. A superficialidade nos deixa ser dominado, amados, pelo que o mundo está empregando. Você precisa, para você ser alguma coisa nesse mundo, você precisa ter, não ser, mas ter. Meu querido, nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos tomar uma postura de que Jesus está ao nosso lado. Mas muitas vezes estamos feitos aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús. Ele está ali, Ele está ao nosso lado, Ele está tratando ali. E de repente, só quando Jesus emite de fato uma ação em que eles pudessem despertar, eles já te perderam muito tempo e tiveram que regressar todo aquele caminho novamente. Meus amados irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A nossa vida vale muito. Não há tempo da gente estar perdendo tempo. Muitas vezes a gente está, olha, caminhando com Jesus, léguas e léguas e léguas. E em vez da gente estar aprendendo, estar crescendo, a gente muitas vezes está fazendo disso aí, sabe, uma coisa muito superficial. Quantos cristãos eu tenho visto hoje nessa geração superficial? Você fala de uma cura para ele, ah, foi mesmo, amém. Parece que nada acontece mais. Você fala de uma conversão, não se vê mais um aleluia, um glória a Deus. Nós nos alegramos ali naquele acampamento, como soubemos também que Deus estava operando coisas aqui. Nós choramos pelos jovens que estavam aqui. Nós estávamos ali levando uma palavra, levando alguns conceitos de que nós precisamos ser confrontados, sim. Nós precisamos colocar o nosso coração na obra do Senhor. Nós precisamos colocar o coração na família que Deus constituiu para nós. Nós precisamos colocar o nosso coração na obra que Deus está realizando. Mas muitas vezes estamos andando com Jesus como esses discípulos estavam andando ali, superficialmente, pensando mais nos problemas que estavam se materializados ali. E isso, meu irmão, nos implica numa coisa. Ele nos deixa cego, né, essas situações, para a nossa verdadeira vocação que é Cristo. Porém, abertos para sermos tentados pelo fermento dos fariseus. Está aí, meu irmão, um monte de fermento que está sendo lançado na igreja do Senhor na face da terra. Vem para Jesus, que Jesus vai mudar a tua vida do dia para a noite. Vem para Jesus, porque Jesus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas ninguém quer vir para Jesus para carregar a cruz que Ele disse. Aquele que quer vir após mim, pegue sua cruz e siga-me. Aquele que entende que eu sou o autor e consumador da minha morte, padecerá situações de dificuldades nessa terra. No entanto, tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo e você pode vencer. Quem disse que crente não passa situação adversa, irmão? Faz aí uma biografia desses homens de Deus, homens transpassados pela espada, homens que foram mortos de cabeça para baixo, homens que foram lançados em cadeias, mas no entanto, eles depois de tratados, de confrontados, a cura espiritual veio e eles puderam dizer, ainda que venha a morte, todavia eu vou me alegrar, porque a morte para ele passou a ser lucro, e o morrer era Cristo, o viver era lucro e o morrer era Cristo. Precisamos cada dia mais buscar isso, amados. Estamos vivendo numa sociedade, eu estou falando aqui, principalmente no meio cristão, superficial. Eu estou com saudade de Jesus. Eu estava ali, meus amados, outro dia ali naquele retiro, e eu me tranquei ali num daqueles dias no quarto, e eu comecei a me confrontar a mim mesmo. Meu Deus, quem sou eu? Você já fez isso, amado? Será que muitas vezes você, pela manhã, você acorda e olha para aquele espelho, em vez de você olhar aquela espinha que está quase do tamanho de uma laranja, você dizer assim, quem sou eu? Não olhe para a espinha não, amado. Olhe para você, talvez a espinha não é aquela não, a espinha está no teu coração, te ferindo, deixando que esse mal, que é falta de dinheiro, falta disso, falta daquilo, esteja tomando o lugar de Deus no teu coração. Meu irmão, em nome de Jesus, desperta. Desperta para Deus. O Senhor está voltando. E em meio a tudo isso, vem as más conversações, como nós tratamos no versículo 16, e isso vai causar um grande problema. Porém, Deus não desiste. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não ter pão? Começa a mostrar a eles onde está o erro? Por que vocês discorrem nisso? Ainda não considerastes, nem compreendestes, nem tendes o coração endurecido? Irmão, nós temos que acabar com essa história de estar usando máscaras de super cristão. E aí, irmão, como é que tá as coisas? Meu irmão, tá uma bênção. Tá uma bênção. E muitas vezes, irmão, não tá nada, irmão. Não tá nada. Agora veja bem. Existe um que pode multiplicar essa situação de um pão e muito mais na tua vida. O que você trouxe nessa noite aqui, meu irmão? Porque quando fala de pão, fala de material. Quando fala de pão, fala de necessidade. Mas por que você tem esquecido do mesmo Deus que multiplicou para multidões? Será que Ele não é poderoso para multiplicar para você? Se Ele teve o poder de multiplicar para multidões, será que Ele não é possível de multiplicar o que você tem para você? Agora tira o foco disso. Foque em Jesus. Foque naquele que é o autor e consumador da tua fé. É possível, irmão. Você amanhã, em meio àquele emprego que você está ali, sofrendo, tendo dificuldade, você começar hoje a ter uma visão, não mais da situação, não mais do teu patrão, não mais das circunstâncias, mas começar a olhar para Jesus. E de repente algo vai se multiplicar. De repente algo vai acontecer. Sabe por quê? Porque essa cura não vem do que Deus te dá, mas vem do que Deus quer te proporcionar, meu irmão. Dentro de você precisa existir um Jesus vivo. Um Jesus que realize milagre não por circunstância só, mas que em todo momento você reconheça: Ele já é um milagre na minha vida. Porque eu bem sei de onde eu vim, eu bem sei de quem eu era, e eu hoje realmente tenho sido transformado. Quando nós começamos a nos confrontar, irmão, aí a gente vê um Jesus aparecer na nossa vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus não arromba, mas ele pede entrada no teu coração. E aqueles discípulos, parece que estavam sendo ali, sabe, envergonhados, mas não, irmão, estavam sendo confrontados para ser curado. E tendo ouvidos, não ouvis, nem vos lembrais de quando parti 5 pães para os 5.000, olha, ele relata, ele lembra. Quantas vezes eu e você preciso Jesus nos colocar em situações, para aí Rogério, para aí Ana, como é que vivia vocês lá atrás? Aí para, Jesus, tu me tirasse daquele negócio, Jesus, tu fizesse aquilo, meu irmão, começa a acontecer algo assim, sabe? Tremendo, maravilhoso, quando você para Jesus te confrontar, tenha certeza, Ele não te confronta para te deixar lá embaixo, não, Ele te confronta para te alegrar, para mostrar a você que você tem valor, para mostrar a você que você está aqui nessa noite, não é por acaso, não. Deus te trouxe aqui para dizer: para de olhar para o teu pão que tu tem na mão e olha para o que eu sou capaz de fazer na tua vida. O confronto de Deus é para te curar, meu irmão. Jesus começa a relatar tudo aquilo para lembrar eles, mostrar a ele que ele é poderoso para fazer muito mais do que fez já no passado. Por que você está se esquecendo? Será que Deus se esqueceu de você? Será que as promessas que Deus tem para você parou? Deus agora se tornou, sabe, o teu inimigo em vez do teu amigo? Não, amado. Eu achei tremendo quando minha esposa chegou hoje no quarto, na hora que eu estava orando. E ela disse: Senhor, muito obrigado, que há 1 ano atrás, a gente estava dentro do nosso apartamento, todo cheio de poeira, quebra para lá, quebra para cá, e a gente ali dentro da construção, alguns irmãos estiveram na minha casa e viram, a gente estava ali, uma hora a gente estava num quarto para quebrar o outro e fazer aquilo lá. E eu digo a você, irmão, foi por fé. Digo: Senhor, eu quero algo novo aqui. E Deus construiu com a gente dentro. Meu irmão, pense, quem já passou por isso, pense num negócio. É você fazer uma reforma morando dentro, com as coisas dentro. Não sei quem já passou por isso aqui. Ter reforma dentro de casa. Pois muitas vezes Deus faz assim na tua vida. Deus reforma com você. E eu digo a você, Ele é o pedreiro dessa construção. O Espírito Santo é o pedreiro dessa construção. Mas isso vai chegar uma hora que você vai olhar assim: como foi isso? De que maneira? Quando você vê que está tudo bonitinho, tudo organizado, e 1 ano se passa logo, Espírito Santo, possa tratar nessa construção da tua vida hoje. Não saia daí não, irmão. Talvez é dessa forma que Deus está construindo os valores que você precisa na sua vida. É sentindo poeira, é vendo coisa quebrada, é vendo aquilo, será que vai dar? Interrogação, mas não sai! Deixa Deus trabalhar, deixa Deus construir, deixa Deus te confrontar diante disso que você está vivendo. Sabe uma coisa que Deus me chamou a atenção aqui? Aí eu entro naquela outra parte que foi lá em Arapiraca. Deus pega aqueles discípulos amados. Em vez de levar ele para um outro lugar, Deus disse: sabe para onde eu vou levar você agora, Pedro? Sabe para onde eu vou levar você agora, André? Sabe para onde eu vou levar você agora, Felipe? Para confrontar essa cegueira de vocês, para a raiz do problema. Sabe qual era a raiz do problema? Aqueles homens, meu irmão, eles eram de Betsaida. Betsaida que significa casa de pesca. Mas, no entanto, foi classificada por Jesus como lugar de incredulidade. Um lugar em que foi citado que nem Sodoma e Gomorra haveria tanto rigor como ia haver para aquele lugar. Por quê? Jesus queria fazer milagre ali, mas não era deixado. Havia uma incredulidade tremenda naquele lugar. Aí Jesus pega aqueles três mesmo que estavam morando em Cafarnaum. Ele disse: sabe como é que eu vou tratar essa cegueira? É com outra cegueira. Deus usa um cego para tratar outros cegos. Deus usa as coisas loucas para fazer coisas sábias. Aí pega aqueles homens lá no capítulo de número 22. Não compreendeis ainda? Então vou pegar você e vou levar você para aquela situação. Aquele que está fazendo raiva a você. É lá que você vai ser confrontado e curado. Porque é lá que você vai se tornar manso, seu brabo. É lá que você vai se tornar obediente, seu desobediente. É lá que você vai crer, você que não cria. É lá que eu vou te levar. Se é confronto de Deus, irmão, saiba que Ele vai te curar no lugar que você está sendo confrontado. Seja no teu emprego, seja na tua casa. É lá que Deus vai te curar. Aí leva aqueles três homens para ali, para aquele lugar que parecia ter um nome tão bonitinho, casa de pesca. No entanto, para Jesus não tinha nada de pesca ali. Ali tinha uma coisa chamada incredulidade. Aí leva aqueles homens para ali e disse: eu quero curar vocês de uma maneira diferente. Vocês vão ver como é que se cura. Enquanto eu estive aqui pregando, talvez eles eram um daqueles que não acreditavam. Aí chega ali, ó, versículo 22, então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que lhe tocasse. Quem foi que levou aquele cego? Tem o nome dele? Na sua Bíblia tem o nome daqueles homens que levaram aquele cego para Jesus? Tem. Eu queria que alguém aqui dissesse o nome daqueles homens ali. Meu irmão, não tem não, mas tem ali. Eu queria dar um nome para aqueles homens. Atitude. O nome daqueles homens era Atitude. O nome de outro homem daquele era fé. O nome daquele outro era companheirismo. O nome de outro homem daquele ali era eu acredito. Mesmo que eu não tenha tanto relacionamento, mesmo que eu não tenha 10 anos de andar com Jesus, mas eles tomaram atitudes que eu e você muitas vezes não faz. Aí Jesus faz isso. Leva para aquele lugar para cuidar daqueles três homens. Porque Jesus disse lá atrás: vocês têm olhos, mas não vê. Eu vou levar vocês para um lugar, vou exemplificar como é que se tira, como é que se vê. Mas primeiro tem que ter atitude, tem que ter amor, tem que ter cuidado. E muitas vezes é isso, amado. Nós continuamos cegos porque as atitudes não correspondem àquilo que Deus quer. E aí é preciso Deus nos confrontar, levar para um lugar que se chama Betsaida, né? E ali trouxeram um cego rogando-lhe que o tocasse. Irmão, Deus está nos levando para o mesmo lugar onde talvez a gente foi confrontado, mas não foi curado. Talvez a gente foi confrontado, mas a gente não teve compreensão. Irmão, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nos dá compreensão. Amados, quantos cristãos hoje estão aí perdendo a bênção? Porque ouve alguma coisa de alguém, absorve aquela palavra, não compreende, não para e já sai fazendo isso, aquilo, aquilo outro. Às vezes se levanta contra servo de Deus, às vezes se levanta contra o ungido de Deus, às vezes se levanta contra os pequeninos, às vezes se levanta contra patrão, contra a esposa, contra o esposo. Por quê? Porque não teve compreensão. Jesus leva ali, ó, eu quero fazer desse lugar de incredulidade um lugar de compreensão para vocês. Você está vendo como é que se trabalha, meus filhos? Você está vendo como é que se vê? É assim. Porque a cura não está em foco aqui do cego, não. A cura que eu estou aqui focando nessa noite é daqueles homens que tinham olhos, mas não viam. É de eu e você que muitas vezes está vendo um irmão do nosso lado, mas não está enxergando. É de eu e você que está vendo um chamado e não está querendo enxergar o que Deus quer fazer na sua vida. É de eu e você de que muitas vezes vai para determinado lugar, é muito mais fácil eu chamar o Marcelo, que faz parte do meu grupo, do que eu chamar um que está entrando hoje na igreja e dizer: meu irmão, o Senhor me deu compreensão e eu quero investir na vida do irmão. Meu irmão, esse acampamento foi marcado por pessoas que levaram outras que não tinham compreensão, não tinham visão, mas foram curadas porque aceitaram a Jesus e glorificaram naquele lugar. Alguém que não tinha nome disse: mas eu estou tendo a compreensão de que Jesus pode mudar a história dessa vida. E eu e você, muitas vezes, como cristão de muitos tempos, estamos tendo os olhos, mas não estamos enxergando. Estamos sentando nessas cadeiras todos os domingos, mas durante a semana estamos com uma varazinha assim, ó, para um lado e para o outro, sem saber o que fazer. Porque a mensagem vem, mas na segunda-feira já se apaga. Não se coloca em prática aquilo que tem sido pregado aqui. Me desculpe se eu estou sendo duro com você, mas Jesus disse: confronto para cura. Eu quero ser curado, Jesus. Porque antes de falar com você, Jesus falou comigo: você precisa de cura, Braz. Para com esse negócio. Você pode ter mistério como for, mas se o mistério não for curado, não adianta de nada. Você vai passar 20, 30 anos e o teu chamado cada vez mais vai ficando cego. E para finalizar, amados, o lugar da cura muitas vezes se dá no da causa. Qual é a causa que você tem trazido aqui? Pastor, eu não aguento mais. Meu marido, é sempre isso, é sempre isso. Irmão, trate a causa como lugar da tua cura. Irmão, não aguento mais. É mais de 10 anos sem ter um emprego. Meu irmão, enquanto você só estiver olhando para a causa, você não vai ter a cura. Trate ela aí mesmo, nesse lugar. Chame Jesus para esse negócio. Ele multiplicou lá atrás, ele fez lá atrás, ele te trouxe para o Evangelho. Não foi para você continuar da maneira que você está. Mas também ele não te prometeu rios aqui, não. Ele te prometeu você crescer, você entender que ele, Jesus, é que tem que estar dentro de você. O lugar da cura se dá no lugar da causa. Betsaida, terra de incredulidade. O cego serviu para abrir os olhos dos outros cegos que estavam, mesmo tendo o nome de discípulo, precisando abrir os olhos. Meu irmão, como é que você chegou aqui nessa noite? Será que essa causa que você está carregando não é tudo que Jesus quer começar novamente nesse lugar de incredulidade ou de dificuldade? Para curar a tua vida. A Bíblia diz que Jesus curou aquele cego. Jesus precisou tirar aquele cego daquele povoado. Foi um trabalhar diferente naquele cego, mas naquele discípulo não. Jesus trouxe novamente para aquele lugar. Era ali que eles precisavam aprender a acreditar, a confiar. Talvez eles saíram dali não como um bem, não, viu? Talvez saíram dali num propósito de ir para Cesareia para ganhar mais dinheiro, porque lá estava melhor. Mas Jesus precisava atraí-los para ali, porque alguma coisa ficou ali. O que é que ficou lá atrás e você precisa resolver? Você já fez essa pergunta? Deixa eu falar uma coisa. Quando eu aceitei o Evangelho e vim para Maceió, uma das coisas que eu deixei lá atrás foi um perdão que eu precisava dar ao meu pai. Foi uma palavra que eu precisava dar a alguém que me feriu. Foi tomar uma decisão de pagar quem eu estava devendo. Aconteceu isso na minha vida. Eu precisava encarar aquilo. Deus me ajude. Se eu for contar aqui o que ficou lá atrás, e eu comecei a andar com Jesus, aí Jesus disse: tu está andando comigo, agora vem aqui. Tu vai voltar para aquele mesmo lugar, te consertar naquela situação, te consertar com aquela. Agora tem uma coisa, tu não vai só não, eu vou contigo. Jesus não mandou eles para Betsaida só. Ele foi porque ele sabe a nossa estrutura, amado. Saiba que Jesus não vai te colocar em riscos, não. Ele vai estar contigo nos riscos da vida. Fique de pé. A Bíblia diz, olha que coisa gostosa, que não só trouxe aqueles homens para ser tratado, mas para novamente fomentar no coração deles que Jesus não para de fazer milagres, não. Jesus está aqui nessa noite para fazer milagre na tua vida, meu irmão. Jesus está aqui nessa noite para tratar contigo, meu irmão e minha irmã, que já tem um bom tempo de cristão, você que tem um ano de cristão, não interessa, Jesus quer fazer com que você o tenha, não pelo que ele dá, mas pelo que ele é na sua vida. E a Bíblia diz, então novamente ele pôs as mãos nos olhos e ele passando a ver claramente ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe que não entrasse na aldeia. Aquele sim foi de uma maneira, mas com você não. Esses aqui, eu vim tratar eles aqui nessa aldeia chamada Gênesis. Você vai encontrar pessoas aqui que vai te confrontar. Você vai encontrar pessoas aqui que talvez não vai dar um sorriso para você. Você vai encontrar pessoas aqui que talvez numa paz do Senhor não vai apertar a mão. Aperta aqui, meu irmão, como eu apertei aqui do meu irmão. Irmão, outro dia um irmão chegou para mim e falou para a esposa dele. Aquele irmão ali fala com todo mundo, menos comigo. Meu irmão, misericórdia. Eu fiquei, sabe? Eu digo, sabe de uma coisa? Isso é confronto de Deus. Eu vou a ele. A Bíblia diz, se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai a ele. Isso é confronto. Aí, às vezes, o nosso orgulho não deixa ir a ele. Aquele irmão é um besta, deixa para lá. Não, quando você é confrontado, irmão, tome atitude. A cura vem pela atitude. Eu gostaria que o Ministério Louvor viesse aqui, nós vamos fazer uma oração. Amados, lá no acampamento nós ministramos sobre o cego de Betsaida. Agora à tarde Deus disse, eu não quero que você ministre sobre aquele cego que estava em Betsaida, mas eu quero que você ministre aquele cego que saíram de Betsaida e precisava voltar para Betsaida para ser curado. Os cegos que viam, eu e você, meu irmão, vamos ter humildade de reconhecer. Quantas vezes a gente deixa de elogiar uma esposa, um esposo, porque a gente está tão agarrado, está tão superficial. Quantas vezes a gente deixa de elogiar um patrão ímpio, só porque ele é ímpio? Meu irmão, a Bíblia diz que a gente deve agradecer a Deus por eles. Irmãos, a palavra de Deus é remédio, ela é colírio para os nossos olhos. Baixe sua cabeça. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor. Eu vim aqui nessa noite para ser curado. Essa igreja, ela tem sido uma bênção na minha vida, Pai, porque eu tenho sido confrontado. Essa igreja tem sido uma bênção na minha vida, não é porque ela tem ar-condicionado, não, Deus. Não é porque ela tem um piso bonito, ela vai se tornar uma das mais belas igrejas de Maceió, não, Senhor. Essa igreja tem sido uma bênção para a minha vida porque Jesus tem me confrontado aqui. Jesus tem levantado pequeninos que não tem nome, mas me confronta. Pessoas que pegam na minha mão, que muitas vezes eu me torno como aquele cego, ou talvez pior, e me leva a ser curado por ti. Eu quero apresentar cada vida nessa noite, Deus, que está aqui. E que tem vivido, Senhor, um momento como aqueles discípulos. Andam com Jesus, mas esquecem do que Jesus de fato é de direito. Andam com Jesus, mas não aprendem. Andam com Jesus, mas esquecem dos milagres que ele sempre teve disponível. Andam com Jesus, mas cada dia fica superficial. Não consegue dizer Jesus te ama para alguém, não consegue ganhar uma vida, não consegue ministrar para ninguém. Pai Santo, e quando eu falo deles aqui, eu estou falando de mim também. Tira essa superficialidade da nossa vida, Senhor. Nos ajuda a ser uma igreja fervorosa, cheia do teu Espírito Santo, onde mais tarde Jesus pôde contar com Pedro para pregar para milhares de pessoas e pôde contar com todos aqueles discípulos para até entregarem a sua vida por amor do teu Evangelho. Senhor, nos leva para casa na certeza de que tu nos curasse nessa noite, de que tu nos abrisse os olhos para que a gente enxergue melhor, Deus. Eu quero te louvar, Deus, em nome de Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.